Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a empresa Superdata, que concluiu que Fortnite faturou 2 bilhões e 400 milhões de dólares ao longo do ano passado. Ela disse que grande parte desse faturamento veio da compra de roupas e complementos também para os personagens, e comentou ainda que um terço dos jogadores americanos compraram formas complementares de jogá-la, o Fortnite. A Superdata disse que, em comparação com o resto do mercado, o Fortnite foi de longe o que mais faturou em 2018 e exemplificou isso falando que o League of Legends faturou 1 bilhão e meio, Honor of Kings faturou 1 bilhão e 300 milhões, enquanto isso, PUBG e Candy Crush faturaram 1 bilhão de dólares cada. E ainda sobre esse mercado, a Warner Bros. Interactive anunciou o fim do jogo oficial da série Westworld pro iOS e pro Android. O que rola é que esse jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada Behavior Interactive, e essa mesma empresa tinha já desenvolvido o jogo Fallout Shelter da Bethesda. Aí, simplificando bastante aqui, a Behavior aproveitou a mesma programação do Fallout Shelter para fazer o jogo do Westworld, e por conta disso a Bethesda acabou processando todo mundo, né? Esse processo terminou em dezembro com um acordo lá entre todo mundo envolvido, e agora o Warner falou que tirou o jogo tanto da Play Store quanto da App Store e avisou que ele vai funcionar só até o dia 16 de abril. E já que o assunto é aplicativo, deixa eu comentar que o Instituto EPN divulgou um relatório com o cenário atual do mercado de aplicativos móveis pelo mundo. Ela disse que no ano passado, o número de downloads de aplicativos chegou perto de 200 bilhões, sendo que 65% disso foi download de aplicativo que não era jogo, e ela comentou também que o pessoal passou junto, né, mais de 720 bilhões de horas mexendo em aplicativos de comunicação. Aí o Instituto previu também, né, que o pessoal vai gastar 120 bilhões de dólares em lojas de aplicativos ao longo desse ano, e comentou que isso é coisa de 5 vezes acima da taxa de crescimento da economia mundial. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Instituto OpenSignal divulgou um relatório, um ranking, na verdade, com as melhores operadoras de internet móvel por aqui. Eles disseram que a Claro tem as melhores velocidades de download e upload também, né? Seguida pela Vivo, pela TIM e pela Oi. E comentaram que a TIM é a operadora com a maior disponibilidade do 4G no país, seguida pela Vivo, pela Claro e pela Oi. Já quando o assunto é streaming de vídeo, a Claro volta a liderar o ranking, seguida pela TIM, pela Vivo e, pra variar por último, né, pela Oi. E caso você queira ver os resultados completos aí, com velocidade média, latência e tudo mais, o link tá aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Brasil, o Instituto IDC divulgou um relatório com as vendas de celulares no terceiro trimestre do ano passado. Eles disseram que foram vendidas 11,4 milhões de unidades, que foi uma queda de 7% na comparação ano sobre ano, e esses números seguiram a tendência de queda, né? Primeiro trimestre do ano passado foi um saldo negativo de 1,8, segundo trimestre de 5,5, e agora esse aí, né? Queda de 7% na comparação ano sobre ano. Aí, nesse relatório, o IDC falou também que o preço médio de um telefone comprado no terceiro trimestre do ano passado aumentou 20%, com o preço custando aí R$ 1.340 em média, né, para o pessoal comprar um telefone novo nesse período. E caso você queira ver o relatório completo, claro, né, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, pintou um projeto de lei proposto pelo PSL que quer passar a usar por aqui aquelas mesmas câmeras de segurança com reconhecimento facial que a China está usando, né, para conseguir espionar o público lá no país. Na verdade, né, esse projeto de lei quer tornar obrigatório o uso dessas câmeras em locais públicos, e a ideia é começar a instalação pelo Rio de Janeiro e expandir depois, né, para o resto do país. Esse projeto vai ser apresentado, né, de forma oficial no mês que vem, e na última terça-feira, ou seja, antes de ontem, vários políticos brasileiros embarcaram para a China a convite do país para ver de perto, né, como a coisa toda funciona. Agora, falando em política e tecnologia, deixa eu comentar que apareceu lá no Senado americano a primeira proposta de lei que vai tentar regulamentar empresas tipo o Facebook, o Twitter e o Google. Essa lei, chamada de Ato Americano de Disseminação de Dados, prevê que o FTC, que regulamenta o mercado americano já, né, vai ter que propor para o Congresso várias regras de privacidade e segurança digital também que as grandes vão ter que seguir, só que só as grandes, né, as pequenininhas não precisa, pelo menos por enquanto. Aí, caso o Congresso não consiga aprovar essas propostas do FTC em até 2 anos, o FTC pode resolver sozinho, né, impor as regras ele mesmo aí para fazer o mercado cumprir, mas sempre levando em conta isso, né, a regra é feita só para os gigantes sair do mercado da tecnologia que tem grana para investir, responsabilidade também de lidar com as informações do pessoal. Bom, e agora o assunto é o Instagram, que segundo o pessoal do TechCrunch, segue vendendo espaço publicitário para empresas que vendem seguidores falsos e curtidas também, né? Feitas por bots. O que rola é que em novembro do ano passado, o Instagram anunciou que intensificar o combate a empresas que fazem esse tipo de coisa, mas mesmo assim o Instagram segue deixando as empresas anunciarem, fazerem isso com anúncios na plataforma, porque, né, vai mais dinheiro lá para eles, né, para a rede do Zuck. Aí o TechCrunch comentou que logo no começo da investigação deles, né, eles conseguiram achar 17 empresas diferentes fazendo esse tipo de anúncio lá dentro da rede, e aí em resposta a isso, o Instagram falou que baniu essas 17 empresas, proibiu também de anunciarem tanto no Facebook quanto no Instagram, só que tem um problema aí. O problema foi que no dia seguinte a esses banimentos, o TechCrunch já achou de novo, né, 2 empresas anunciando e 5 outras também vendendo curtidas e seguidores falsos, e eles vendem pacotes, né, de 10 mil seguidores, por exemplo, por coisa de $50, enquanto isso o pacote de 40 mil seguidores custa $170. E ainda sobre o Facebook, pintou um estudo que mostrou que 74% dos americanos não sabe que o Facebook compila listas de interesses do usuário para mostrar a publicidade direcionada. Já 51% dos entrevistados falaram que não se sentem confortáveis com essa ideia, né, do Facebook fazer isso. E aí, uma vez que essas pessoas viram as listas lá que o Facebook compilou sobre elas, 27% do pessoal falou que eles não têm nada a ver, né, com o interesse real, né, desses usuários. E enquanto isso, na Snap, a empresa confirmou ontem que o diretor financeiro e o diretor também de relações públicas da empresa estão deixando a companhia. Em especial, no caso do diretor financeiro, isso foi recebido com choque, né, porque ele passou a trabalhar na empresa há menos de um ano, e por conta disso, as ações ontem da Snap operaram com uma baixa de quase 13% lá no final do dia na Nasdaq. E por último, sobre redes sociais, ontem o Twitter finalmente começou a liberar a timeline em ordem cronológica reversa no Android. Isso quer dizer que agora no Android também tem, né, a opção da pessoa desativar a timeline algorítmica e conseguir ativar a timeline na ordem, né, que o tweet foi postado, e para fazer isso a pessoa toca numa espécie de botão de brilho, né, que apareceu no canto superior direito da interface. E enquanto isso, no mundo dos celulares, ontem o Wall Street Journal comentou que a Lenovo, que é dona da Motorola Mobility, quer voltar com a marca Motorola Razr. O Journal disse que pelo menos a ideia, né, da Lenovo é lançar no mês que vem já um telefone dobrável com a marca Razr custando coisa de $1,500, e inicialmente a produção, né, deve ser de coisa de 200 mil aparelhos para ver, né, se essa ideia cola ou se não. E ainda sobre celulares, a Xiaomi teve que suspender a venda do telefone novo, né, o Redmi Note 7, porque o estoque inicial lá do produto se esgotou em menos de 10 minutos com o início das vendas na terça-feira. Ela disse que espera conseguir colocar mais 1 milhão de unidades à venda aí na sexta-feira, o que deve ser mais do que o estoque inicial, né? Que por sinal ela não quis falar qual era. Bom, e agora o assunto é o Google, que começou a atualizar a versão web do Google Docs, Google Sheets, Google Slides e Google Sites, lá com a estética do Material Design. O Google comentou que essas interfaces novas vão levar umas 2 semanas aí para aparecer para todo mundo, e disse também que apesar da mudança visual, né, nenhum recurso vai ser adicionado ou removido lá dessas plataformas na web. E enquanto isso, no YouTube, o site começou a testar um recurso de recomendação de vídeos com base em tags lá, que aparece embaixo do vídeo principal. O que rola é que só para algumas pessoas, né, tá começando a aparecer essas tags aí embaixo do vídeo principal que a pessoa tá vendo, e aí dependendo das tags em que a pessoa tocar ou clicar, os vídeos sugeridos depois começam a ter mais ou menos relação com isso aí, com base no que a pessoa escolheu que ela quer assistir. E ainda sobre o YouTube, eles foram obrigados a mudar as regras de publicação de vídeos do site por conta dos manés, né, que estão fazendo vídeos lá com o desafio do Bird Box. Esse desafio consiste em sair por aí vendado, né, fazendo coisas tipo andar dentro de casa mesmo, até dirigir só com base lá na indicação do GPS, e é óbvio, né, que tinha gente se machucando, o pessoal machucando a si mesmo, até os filhos, porque colocava a venda no filho, ideia de Jerico, agora o YouTube falou que não, falou que chega. Então eles resolveram proibir a publicação de vídeos, né, que podem colocar as pessoas em risco, então outras pessoas também em risco, não só quem tá fazendo o vídeo, e aproveitaram para atualizar as regras de publicação de vídeo que tem a ver com criança, né, para tentar diminuir um pouquinho também o caso de abuso infantil, e vídeos também que levam para sites, né, que são maliciosos ou impróprios para menores. Bom, e por último, hoje aqui no Loop Matinal, eu vou falar sobre a Apple, que lançou as capas novas de silicone com bateria embutida para os novos iPhones. Esse lançamento veio pouco mais de um mês depois do programador brasileiro Guilherme Rambo ter achado referências a esses novos produtos no código do iOS, e essas capas são compatíveis com os iPhones 10R, 10S e 10S Max. Elas custam $130 nos Estados Unidos e vão chegar aqui no Brasil custando R$1.200, e a Apple comentou que além de dar até 50% mais carga aí nos novos iPhones, iPhones são compatíveis com o padrão TI de carregamento por indução. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!